Essa questão americana é interessante, que ela vem da ética protestante do espírito do capitalismo, de Max Weber, né, no qual o trabalho ele tem que ser visto como algo que dignifica o homem. De certa forma, quando você fala que você está saindo do mundo do emprego para o mundo do trabalho, existe esse mote por trás. A questão é para chegar nesse mote, a gente meio que foi para um outro lado ainda da moeda, né, que traz todo esse processo de precarização que nós conversamos, né? Dentro desse conceito de que o trabalho é o que dignifica o homem, né, e isso daí está carregado na palavra work, né, diferente da palavra labor, né, que são duas palavras que podem ser utilizadas na língua inglesa, né, para falar de trabalho, o labor já é o trabalho pesado, né? Ninguém é laborholic, as pessoas são, né, o termo é workaholic, né, que é esse trabalho que dignifica, né? Agora, obviamente, as coisas vão se confundindo, né, ao passar do tempo, e aí, às vezes, você começa, né, a perceber que dentro dessa confusão, situações como, né, situações de precarização, que nas quais são ditas que você está criando um espaço de trabalho e não mais uma subordinação de emprego limitante, na verdade também ao tirar de você toda uma base, né, de direitos, dispõe a determinados riscos que são muito delicados, né? O Harari, ele comenta muito sobre isso, ele até fala sobre aquela questão da renda mínima como talvez um dos caminhos, né, necessários. É muito polêmico, né, essa afirmação, mas ele fala como um dos caminhos que poderia ajudar, né, nesse momento no qual você tem muita precarização, né? Você tem muitas máquinas também tomando, né, o trabalho. Na verdade, não tomando, pegando o trabalho que sempre foi delas. Eu gosto de falar sobre isso, né? Elas só não existiam antes para estarem fazendo esse tipo de trabalho. Até porque não é trabalho humano. Trabalho humano tem que ser um trabalho mais de ordem cognitiva, né? O futuro do trabalho é um futuro dos soft skills, né? Muito dos soft skills, porque as máquinas vão tratar do hard skill. Isso não limita a possibilidade clara de você, né, ter uma formação hard. Ela te ajuda, te dá embasamento. Agora, você também se provocar a ter um olhar mais, né, de sociólogo, de antropólogo, de psicólogo para as coisas, isso daí vai te dar mais repertório para esses novos tempos, né? São novos tempos que demandam um pouco desse olhar, né? É interessante que quando a gente faz um paralelo à palavra trabalho americana com o trabalho em português, que não tem duas palavras para descrever, aí sim que essa confusão fica mais forte ainda, né? Porque aí o workaholic parece que é o trabalho precarizado, quando na verdade não deveria ser, já que a conotação final seria o trabalho que dignifica, né? E não o trabalho que te sufoca. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento, né? É o momento de chegar no equilíbrio, não é nem um lado daquele emprego de comando e controle, que não responde mais à realidade, mas também levar para um outro lado de total precarização não cabe. Então, a virtude está no meio de uma parábola que é no topo, ou seja, seria um trabalho, sim, um fim do emprego tradicional, o fim de trabalhos transacionais que poderiam ser feitos por máquinas, mas de um trabalho que está ligado àquilo que dignifica realmente, talvez até na concepção mais clássica do termo, né, weberiano. Então, eu acho que essa provocação ela é importante porque a gente consiga refletir de uma maneira mais robusta sobre o tema. Tem um filósofo coreano, né, radicado em Berlim, chamado Byung-Chul Han. Ele tem alguns livros muito interessantes, Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência e outros, né, no qual ele fala que a gente saiu daquela sociedade que Michel Foucault não saímos totalmente, mas a gente está migrando daquela sociedade da disciplina, né, ou a sociedade, né, a sociedade do próprio controle, né, que também já foi abordada por outros filósofos franceses, etc. E estamos indo para uma sociedade do desempenho, e do desempenho que é autocobrado. Você próprio cobra o desempenho, você não precisa de um ente externo, como na sociedade da disciplina, te cobrando aquele desempenho. E essa cobrança pessoal, ela te sufoca. E ao te sufocar, aumentam os casos de depressão, aumentam os casos de ansiedade, que está no mundo que está vivendo uma pandemia e que as coisas ficaram ainda mais aceleradas. Por isso a gente não fala que o futuro é o futuro. O futuro já está presente e a gente está no meio desse turbilhão, né? A gente está na praia com um tsunami chegando. Algumas empresas estão mais próximas à beira da praia, outras empresas já estão ainda mais distantes, só que todas elas vão sofrer do tsunami. Elas têm que se preparar para não serem pegas que nem aquelas empresas que não tinham nem computadores pessoais, laptops, né? E que tiveram que viver na pandemia, tiveram que se adaptar de forma reativa, né? E não proativa. É desafiador, é assustador, mas ao mesmo tempo é instigante. Então, acho que a gente tem é que olhar o lado da